UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito horas e 30 minutos, hora de entrevista. Democracia deliberativa, mídia e política são assuntos tão íntimos que ganharam um livro especialmente voltado a essas questões. Deliberation, the Media and the Political Talk, de autoria da professora Rosilei Maia, do Departamento de Comunicação da UFMG, vai ser lançado amanhã no espaço Team UFMG do Conhecimento, reunindo e analisando 6 casos de mídia e deliberação pública que aconteceram no Brasil. O livro mostra um importante lugar ocupado pela comunicação de massa na democracia deliberativa. A publicação será lançada em inglês, no Brasil e nos Estados Unidos. Para saber um pouco mais sobre o livro, eu conversei essa tarde com a autora e professora do Departamento de Comunicação Social, Rosilei Maia, e agora você ouve essa entrevista gravada essa tarde. Explica um pouco pra gente o conceito de deliberação que você aborda no livro.
Olha, o conceito ele tem uma grande origem, está focalizado na questão da discussão e da argumentação como o processo mais adequado para as tomadas de decisões. Pensando em outras formas de democracia, de caráter mais elitista, onde a questão do voto e da escolha dos representantes é importante, então, a preocupação para ter processos adequados, né, para escolher os representantes. Outras abordagens, como participacionistas, pensam como que os cidadãos podem ter uma participação mais efetiva, mais produtiva, mais eficaz nas diversas instâncias da sociedade, não só nas instâncias mais formais, mas também nas escolas. Esse é um modelo, né, de democracia que é absolutamente fundamental e é um esforço de construir instituições dessa forma. A democracia deliberativa é uma maneira de pensar a democracia que ela é compatível com com essas diferentes dimensões, uma mais institucional de escolha de representantes, como essa também de participação dos cidadãos. E o diferencial é que ela está focada em como resolver os problemas, os conflitos de interesses, os desentendimentos morais, portanto, o que fazer. Quando se chega a essa questão para resolver os problemas ou buscar soluções que sejam mais adequadas, mais justas, mais amplas, a questão da comunicação, da operação discursiva, da argumentação percebida aí de uma forma ampla, né, de como é que as pessoas apresentam seus interesses, os seus pontos de vista, como defendem o que é melhor para elas e por quais os motivos, de modo a ser potencialmente compreensível e aceitável pelo outro, né? Então, a democracia deliberativa foca nesse processo de argumentação, de justificação, de contemplação da perspectiva do outro para buscar de forma comum, de forma compartilhada, soluções que sejam aceitáveis para as partes em conflito, em disputa, em contenda.
E qual que é a participação da mídia, em especial a mídia de massa, nesse processo deliberativo?
Olha, há uma grande suspeita com relação aos mídias de massa, e não sem razão, por uma série de fatores, desde fatores econômicos e estruturais, por serem grandes empresas ligadas ao mercado, com interesses muito específicos ligados ao setor econômico, muitas vezes ligado a elites políticas, elites econômicas. Outra suspeita está ligada à questão, as críticas são variadas e com vários ênfases, mas a questão, por exemplo, dos entretenimentos, da dramaticidade de certas questões, né? Então há um bom conjunto de críticas aos mídias de massa. A minha visão e a minha defesa, o que eu procuro desenvolver nesse livro, é que o terreno dos mídias ele é altamente complexo. Tanto se formos pensar na informação, né, factual, do jornalismo, é um terreno amplamente diversificado, assim também como é do entretenimento. Então, tanto os mídias podem, eles têm um papel ambivalente que podem tanto favorecer quanto criar obstáculos para processos democráticos e para processos de discussão pública. Então, os benefícios, né, ou como eles podem contribuir ao prover transparência, ao fornecer informações que capacitam os sujeitos a compreenderem as questões políticas, ao atuar como uma plataforma mesmo de debate, né? Se formos pensar, são através dos grandes mídias que questões concernentes a diferentes fatores ganham visibilidade e muitas vezes entram em choque, né? E ali é um lugar onde é um grande palco, como outras arenas. E como também, né, mobilização. Então, eu acho assim, que é a complexidade desse processo nem sempre é devidamente levado em consideração quando se atém a esses aspectos mais convencionais de crítica dos grandes mídias, dos mídias de massa.
Agora são 8 horas e 36 minutos, você está no Noite Ilustrada. Estamos ouvindo a entrevista gravada nessa tarde com a professora do Departamento de Comunicação Social, Rosley Maia. Vamos continuar e ouvir a segunda parte dessa entrevista. Quais são os casos que você usa no livro, que você discute no livro?
Esse livro, eu particularmente gosto muito dele, porque eu procuro conciliar discussões de filosofia política, de teoria política, muitas vezes discussões que são abstratas, com casos empíricos cotidianos e com os mídia de massa, no caso desse livro. Então, tem casos de diferentes naturezas. Tem um, por exemplo, que discute o problema da barganha e do autointeresse com a argumentação através do caso do referendo para proibição das armas de fogo. Um outro caso foi aquele do ônibus, do sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, onde eu procuro argumentar que o apelo à emoção, às histórias de vida, ao drama, podem contribuir para mobilizar as pessoas em torno de problemas gravíssimos, que são vistos não como acidentais, mas que demonstram problemas estruturais na sociedade, no caso a violência urbana ou o despreparo policial para lidar com situações dessa natureza. E foi esse episódio que, ao promover uma comoção, também desencadeou um conjunto de manifestações populares e de movimentos sociais que exigiu uma prestação de contas pública dos representantes. Então, os mídias aí atuam também para essa prestação de contas, né? Política, profissional, legal. Então, o segundo caso é da prestação de contas. Um outro, o apelo emocional. Aqui a questão não é só disputar interesses ou prestar contas para certas, ou fazer certas escolhas, mas como que às vezes algumas questões que são candentes na sociedade, alvo de conflito, alvo de discriminação e uma série de problemas vivenciados no cotidiano através de telenovelas, o caso examinou duas telenovelas, foi feita por uma orientanda minha na época, Ângela Marques, como que telenovelas que lidam com casais homoafetivos, tanto de mulheres quanto de homens, trazem para a visibilidade uma eroticidade ou uma relação afetiva que passa a fazer parte das conversas cotidianas. Naquela época, né, esses casos têm 10 anos, não se discutia com profundidade essa questão. Então, nesse caso, o que era implícito tornou-se explícito através dos mídias. Esses primeiros estão mais ligados aos debates, ao que eu chamo de debate mediado, né, aquele que acontece na arena dos mídias. Os outros casos estão ligados à conversação política. Ou seja, como que os sujeitos afetados produzem sentidos sobre as suas questões, não só, né, é um pouco para desfazer a ideia da unidirecionalidade dos mídias de massa, mas como que os sujeitos ordinários, as pessoas comuns, ao discutirem sobre as questões dos mídias, também produzem razões públicas, também participam do entendimento das questões políticas. Então foram três casos, o primeiro de beneficiárias do programa Bolsa Família, como que elas discutiam questões da miséria, dos problemas do programa, como que elas viam possibilidades de autonomia, né? E essa é a questão fundamental na democracia, né? Para um programa não ser apenas essencialista, as próprias pessoas têm que tomar, criar as condições e as oportunidades para auto, para emancipação e para uma autorrealização, ainda que mínima, né? Para além daquele patamar da miséria. Um outro caso é sobre o trabalho infantil doméstico, os discursos, a estratégia era sempre essa, os discursos que circulavam nos mídias. Fizemos grupos focais e grupos de discussões com pessoas concernidas, nesse caso, potenciais empregadoras em Belém, no Pará, onde esse caso é gravíssimo, né, que foi escolhido, inclusive, pela Organização Internacional do Trabalho para implementar um plano para erradicar o trabalho infantil doméstico. Os mídias, curiosamente, assumiram exatamente o mesmo discurso do movimento social em prol do direito das crianças, dizendo como que aquilo era uma exploração, uma violência, as crianças ficavam expostas a abusos e fizeram um papel de defesa da causa e a linguagem dos direitos humanos. Diferentemente de como, às vezes, o senso comum, né, vê os mídias de massa como aliados a elites, nesse caso eles estavam querendo desestabilizar conceitos, consensos e ideias culturais tidas como naturais. Para nossa surpresa, as empregadoras e mesmo mulheres que trabalharam na infância acreditavam que o trabalho infantil era bom para a emancipação, para ganhar acesso ao estudo, para ser alguém na vida. Então, esse caso mostra a complexidade, inclusive, da influência dos mídias para a construção do entendimento, da opinião, etc. E um último caso, que é esse segundo foi um trabalho da minha orientanda, Danila Cal, e esse terceiro do Ricardo Fabrino, ele agora é professor na UFMG, no Departamento de Ciência Política, como que pessoas atingidas por hanseníase, como é que o tema tem uma configuração em diferentes fóruns. Então, a análise se organizou num seminário organizado pelo Ministério da Saúde, na mídia militante, no caso um jornal do movimento social, e na grande mídia, exatamente para ver como é que uma questão ela ganha configuração em diferentes ambientes, né, e como é que a demanda de certos grupos podem ou não ser generalizadas. Né? Então, se no dia a dia as pessoas falavam dos seus problemas mais imediatos, no jornal militante destacou-se a atuação do movimento e o conflito que era vivido muitas vezes pelos afetados não estavam ali nas pautas do jornalismo, quanto na grande mídia a questão do movimento desaparece por completo e a questão é vista como um problema de saúde pública e os benefícios são vistos como uma concessão do governo.
E você acredita na possibilidade dos mídias interferir numa decisão política?
Eu acho que com certeza. Eu acho que enquanto potencial, não é por acaso que eles têm essa centralidade em qualquer instância, não só para os partidos políticos, para os governantes, né, que vivem depois dos mídias numa eleição permanente, porque eles estão sempre expostos, estão sempre correndo riscos, estão sempre sendo monitorados pelos meios, né, agora também com a internet, com as redes sociais, etc. Quanto também diferentes setores na sociedade, os próprios movimentos sociais, um dos grandes esforços é com que as suas preocupações ou as suas interpretações, os seus modos de entender os problemas, sejam encampados por esses mídias com a configuração, com a perspectiva, de forma que lhe é adequada ou favorável ou preferida. Vamos dizer assim, a interpretação que ele procura, né, divulgar o movimento. E se a gente for pensar, isso se replica, né, nos diferentes setores ou grupos que buscam alguma visibilidade ou mobilização ou visibilidade dos meios de comunicação, eles são absolutamente centrais.
Por que esse livro será lançado em inglês?
Olha, eu, na verdade, eu venho trabalhando com esse tema já há um bocado de tempo, eu tenho artigos e mesmo livros sobre esse assunto. Esse livro ser escrito em inglês e publicado nos Estados Unidos, eu acho que é uma forma de estabelecer uma interlocução com a comunidade acadêmica, os teóricos e os pensadores, né, sobre a deliberação, aqueles que têm a preocupação empírica e também a conjugação aí com a questão da comunicação, né? Os outros mídias, a internet, por exemplo, existem muitos estudos sobre deliberação, debate na internet, em fóruns e etc. Como eu disse, os meios de comunicação de massa sempre são vistos como muita suspeita, né? A atuação deles na esfera pública, o papel, o potencial democrático deles. E o meu desafio, vamos dizer assim, foi exatamente mostrar que a análise precisa ser complexa, nuançada, com dados específicos, que as situações são diferentes, né, e que não podemos, de antemão, fazer juízos que se aplicam a toda e a qualquer situação.
Você acabou de ouvir aí a entrevista realizada essa tarde com a autora do livro Deliberation, the Media e Political Talk, a professora do Departamento de Comunicação Social, Rosalie Maia. O lançamento do livro ocorre nesse sábado, no evento Café do Conhecimento, do espaço TIM, o FMG TIM do Conhecimento. O evento começa às 11 horas com um debate sobre a relação entre mídia e comunicação contemporânea. O livro será lançado logo após, ao meio-dia. O espaço TIM UFMG do Conhecimento fica na Praça da Liberdade, na Savassi. A entrada é franca e para mais informações acesse www.espaçodoconhecimento.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.